Graças a Deus, né? É bom terminar um feriado diante da Bíblia, meditando na palavra de Deus. É muito maravilhoso, né? Muito compensador. E como é maravilhosa a palavra de Deus, né? Hoje vamos meditar aqui em 7 versículos no livro de João 19, 31. É claro que teríamos muito mais assuntos e verdades sobre o que foi nos dado através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas temos muito mais a mostrar também e a ver o que vem após a cruz, né? Então isso mais adiante veremos na ressurreição do Senhor Jesus. Mas aqui queremos ver hoje 7 versículos que vão falar do procedimento com o corpo de Jesus. Né? O procedimento com o corpo de Jesus, como ele vai ser conduzido para sepultamento, como ele será tirado da cruz. Deus providenciou mãos carinhosas para isso, né? Mãos carinhosas para cuidar do corpo de Jesus. Antes e depois da crucificação, antes ele providenciou as mãos carinhosas de Maria para consolar o seu filho e ungí-lo antes dele ir para a cruz. Maria ungiu carinhosamente a Jesus. Isto é maravilhoso, é um quadro muito tocante, né? Como tratamos o corpo de Jesus? Como tratamos o corpo de Cristo hoje? Com que carinho nós nos aproximamos de cada irmão, de cada irmã? Com mãos carinhosas ou simplesmente não temos aquele cuidado? E também vemos que após a morte de Jesus na cruz, o Senhor providenciou duas pessoas com mãos carinhosas que cuidaram do seu sepultamento, já que as irmãs não podiam fazer esse serviço, somente José de Arimateia, que tinha aquela ousadia e aquela condição de se chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. E também Nicodemos preparando aquele unguento, preparando aquelas especiarias para preparar o corpo de Jesus para ser envolto na mortalha e sepultado. Maria também não podia fazer isto, mas ela tinha se antecipado tão carinhosamente e ali tratando o corpo do Senhor com a graça divina que ela recebeu, com o amor eterno no seu coração, ela cuidou de ungir o corpo de Jesus, tendo guardado por um ano, talvez, dinheiro para comprar um vaso de alabastro e ungir o Senhor Jesus, né? Deus providenciou mãos carinhosas. E hoje Deus providencia mãos carinhosas também na vida dos irmãos para cuidar de nós, cuidar dos outros, cuidar dos necessitados, cuidar daquele que está sofrendo, né? Para abraçar, para acariciar. E realmente isto é, posso fazer uma pergunta, como nós tratamos o corpo de Jesus hoje, o corpo vivo de Jesus? Não tivemos a oportunidade de acariciar o corpo vivo, morto de Jesus, e nem o corpo pessoal dele antes da sua morte, mas nós temos hoje o corpo vivo de Cristo sobre a terra e podemos fazer muitas coisas carinhosas pelo corpo de Cristo, né? Então hoje vamos ler do versículo, capítulo 19, verso 31 ao 37, Mas essa questão das pessoas que pediram, José de Arimateia e Nicodemos, que trataram do sepultamento de Jesus, nós veremos na próxima reunião. Mas só dei uma introdução para mostrar o quanto Deus realmente providenciou um cuidado especial para com o corpo do seu filho. Né? Então, aqui no 31 ao 37, diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, eram três corpos, né? O do Senhor no centro e de dois que estavam crucificados ao lado. Visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Deu um lançaço, né, no corpo de Jesus ali. E logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou. O seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Amém, que o Senhor nos dê graça para que essa escritura toque no nosso coração, que faça o nosso coração ser quebrantado e contrito, e que Satanás nunca roube a palavra, a semente divina que é lançada agora no nosso coração. Vemos aqui, primeiro, a preocupação dos judeus com os corpos ficarem na cruz. Eles tinham preocupação porque o sábado para eles era sagrado. Então, para eles era uma profanação se os corpos ficassem na cruz até o sábado. Era o costume romano deixá-los na cruz até que eles morressem. Mas, como eles pediram, os judeus pediram para remover os corpos da cruz por causa do sábado. Porque, na verdade, como está escrito, o sábado era grande para eles. Se existe algo grande para os judeus, é o sábado. Existem muitas festas que são grandes. E também o dia do sábado é grande para eles. Então, qual a razão de pedir? Vamos considerar, eles pediram para remover os corpos. Por quê? Primeiro, né, se nós olharmos, o Messias crucificado já era um escândalo para os judeus. E o fato de o corpo ficar exposto na cruz até o sábado era uma ofensa para os judeus, uma ofensa ao sábado. Então, o Império Romano tinha, na verdade, uma parceria com os judeus e fazia concessões aos judeus. O Império Romano poderia simplesmente desrespeitar a religião deles, mas não. Eles tinham realmente, assim, um tipo de concessão com os judeus, porque os judeus realmente não deixavam por menos, eles estavam sempre perturbando ali, né? não dando descanso a Pilatos. Né? E daí, considerando que a questão do sábado, Jesus certa vez falou para eles que o sábado não era a questão mais importante, porque o mais importante era o Senhor, porque ele é o Senhor do sábado e é o Senhor de todas as coisas. Então, Jesus era o Senhor do sábado e ele era o verdadeiro descanso para o homem, não era o sábado, não é aquele dia que dá descanso ao homem, porque todos que param naqueles dias, nesse dia, para dizer que vão descansar, eles não conseguem descansar do pecado que carregam em sua natureza. E nesse exato momento, Jesus estava morto para remover o fardo do pecado e nos dar descanso. Jesus, de forma alguma, seria uma ofensa ou um escândalo pelo fato de ficar na cruz no sábado, mas Jesus não iria ficar na cruz no sábado, porque as escrituras não dizem assim, né? E aqui, pelo que eu vejo, no verso 37 diz, verso 38, não, 36, melhor dizendo, porque isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, a escritura que diz nenhum de seus ossos será quebrado. Então, cumprimento das escrituras, certa vez Jesus estava dizendo ali na festa do Pentecostes, dos tabernáculos, melhor dizendo, em João capítulo 7, ele disse que se crermos nele, como diz a escritura, então rios de água viva correrão do nosso ventre. Então nós cremos nas escrituras. A forma de Jesus ter sido crucificado estava descrito nas escrituras. E a forma com que ele foi também tratado pelo fato de o soldado vir e quebrar as pernas de um que estava na cruz e do outro lado, e não quebrar a de Jesus, porque Jesus já havia sido morto. Então, não houve necessidade de quebrar-lhes as pernas, né? O fato de quebrar as pernas era porque a perna é a sustentação, então as pernas estavam pregadas na cruz, e era sustentação para eles levantarem-se e poderem respirar. E quebrando as pernas, por exemplo, a mão era mais fortemente tracionada para baixo, o corpo levava ela a tracionar sobre os cravos que estavam nas mãos, sobre a cruz, o poste vertical. Então, o que acontecia? Com as pernas quebradas, não podia se fazer tração para cima. Então, a mão era maiormente tracionada para baixo, e isso fazia com que os pulmões deixassem de ter facilidade de respiração. Então, ali, quem estava crucificado morria asfixiado mais rapidamente do que se ficasse com as pernas inteiras ali sem ser quebrado. Mas do Senhor Jesus, pelo sofrimento do Senhor Jesus, ele morreu antes, porque ele foi flagelado, ele foi castigado muito antes, né, de ir à cruz, e isso lhe deixou completamente debilitado. Então ele, naquele tempo antes dos outros morrerem, Jesus já estava morto. Então não haveria necessidade de que eles quebrassem a perna do Senhor Jesus. Mas também Deus havia provido que nenhum dos seus ossos fosse quebrado. Então nós vemos na palavra do Senhor, que os ossos do Senhor Jesus não foram quebrados, porque a Escritura diz que nenhum osso deveria ser quebrado. Então, vemos aqui o Êxodo 12, 46. Vamos conferir essa Escritura, Êxodo 12, 46. Onde diz assim: numa casa se comerá, né, o cordeiro, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso, não se quebrará osso. Essa é o cordeiro na cruz, a escritura se cumpriu acerca dele, nem um osso dele foi quebrado. quebraram as pernas dos dois, menos do Senhor Jesus. E também nós vemos outra escritura em Números, capítulo 9, versículo 12. Novamente nós vemos a referência onde diz assim: dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Isto é, da Páscoa. Por quem é a Páscoa? Paulo disse que Cristo é a nossa Páscoa. Então, nenhum osso de Cristo foi quebrado e nem deveria ser quebrado, porque as Escrituras dizem assim. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Então, nenhum osso quebrarão. E foi o que aconteceu. Deus cuidou de todos os ossos de Jesus, assim como ele cuida de cada osso do nosso corpo também. Devemos dar graças a Deus, porque o Senhor Jesus cuida de todas. Cada osso do nosso corpo é importante. E cada osso do Senhor Jesus, o Cordeiro deveria ser realmente perfeito na cruz, e ele não deveria ser de forma alguma quebrado nenhum de seus ossos. Graças a Deus, Deus realmente cuidou do seu filho Jesus nesse aspecto para que a escritura se cumprisse. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então foi esta a razão por que não quebraram as pernas do Senhor Jesus. E como diz o verso 33, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Então, o verso 36 diz, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum de seus ossos será quebrado. E também, o lançaço, né? Porque os soldados, eles vinham com a barra de ferro quebrar as pernas, né? Com aquelas barras de ferro. E esse soldado, um dos soldados, pegou uma lança e deu um lançaço no corpo do Senhor Jesus. E esse lançaço feriu seu coração. E do seu coração saiu sangue e água. Então, vemos que realmente é para que a escritura se cumprisse, que eles não usassem a barra de ferro e quebrassem as pernas do Senhor Jesus, mas que o seu coração fosse ferido. Então, seu coração foi ferido. Por nossas transgressões, ele foi ferido. Então, também vemos que diz assim, eu vou deixar para falar do sangue e da água daqui um pouquinho mais. Eu quero falar agora, o verso 37 diz assim, outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Zacarias 12, 10 diz que fala que Jesus seria traspassado e eles veriam ele. Então, 12, 10 diz de Zacarias: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que aconteceu com Pedro quando ele negou o Senhor Jesus? Ele chorou amargamente depois de arrependimento. Então, na verdade, os judeus que traspassaram o Senhor, um dia eles chorarão amargamente. Então, é realmente de arrependimento por ter negado, por ter rejeitado o Messias. Graças a Deus que Deus ainda faz essa promessa que um dia eles prantearão. Olha, é coisa maravilhosa quando nós estamos indisciplinados, rebeldes contra Deus, e ainda o Senhor dá uma profecia, olha, um dia você vai chorar amargamente, pranteará de arrependimento. Isso é maravilhoso, porque a grande oportunidade da misericórdia de Deus para que nós possamos ser salvos. Não ficaremos na nossa própria carne vivendo a nossa perdição. Damos graças ao Senhor, porque esta é uma grande oportunidade para os habitantes de Jerusalém, né? E o Senhor vai derramar o Espírito de graça. O Espírito de graça e de súplicas, então, esse Espírito de graça vai fazer a gente compreender o que é a obra da cruz. Vai trazer a revelação da obra da cruz para nós, o que realmente cobriu nossos pecados, nos extinguiu nossos pecados. O Cordeiro de Deus foi sacrificado para, né, tirar o pecado do mundo. E daí, o que vai acontecer? Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos olhar para o Senhor. Quando nós vemos a obra da cruz, a obra da graça, nós olharemos para o Senhor, a quem transpassamos, porque por causa das nossas transgressões ele foi transpassado. Então, quando nós vemos, verdadeiramente temos a visão da obra da cruz, nós choramos amargamente. Amargamente, porque isso nos constrange, isso traz um aperto no nosso coração. Então, como verdadeiramente o Senhor Jesus será visto? Eles não viram nesta vez, na cruz, aquele que traspassaram. Mas a promessa está dizendo, num tempo mais distante, né? Em Zacarias 12, 10, refere-se a um tempo mais distante que eles veriam a essa obra da cruz, veriam o Senhor e chorariam. Então, há outra referência em Apocalipse que será o cumprimento. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Também, na segunda vinda do Senhor, já que na primeira vinda eles não perceberam esta obra maravilhosa, nós percebemos, nós cremos, na verdade. Nós não a vimos, mas nós cremos. Em Apocalipse 1, 17, diz assim, aliás, 1, 17 não, é 1, 7. Onde diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele foi traspassado por nossas transgressões, e foi ferido pelas nossas iniquidades. Então, veremos aqui o verso 34. Há um sofrimento que está oculto atrás deste ferimento do Senhor Jesus aqui. Por exemplo, o verso 34 diz: contudo, já que não deveria se quebrar as pernas do Senhor Jesus, porque ele já estava morto, então o soldado, muito preparado, porque todo soldado romano é preparado para uma batalha. Então, ele sabe onde ferir e onde vai dar no coração. Então, diz aqui: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Deu um lançaço, né? E logo saiu sangue e água. E João diz: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Por que razão João mostrou sangue e água como um testemunho? Então nós vemos assim que quando nós vemos a menção de água, Mateus menciona 5 vezes água. Marcos menciona 5 vezes. Lucas menciona 7 vezes. Mas João menciona 21 vezes a palavra água. Então, água no reino de Deus tem muita importância. Por exemplo, no capítulo 3, Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a água tem importância. E vamos ver o testemunho. Testemunho em 1 João 5, versos 6 a 8. 1 João 5, versos 6 a 8. Esse sangue e água é um testemunho de uma obra de Deus. Então, 5, versos 6 a 8. 1 João 5, versos 6 a 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Por água e por sangue. Agora, diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam num. O Espírito, a água e o sangue concordam num. Em Cristo, concordam. É o testemunho de Jesus. Nós vemos a referência em Levíticos 14, que na purificação do leproso, a água e o sangue estavam juntos na purificação do leproso. Também, nós vemos água e sangue mencionados, por exemplo, na nossa comunhão no lugar santíssimo, aqui em Hebreus, capítulo 1. Aquele lançaço está mostrando, porque saiu água e sangue do coração do Senhor Jesus, está mostrando que a nossa comunhão com o Senhor, pela água e pelo sangue, ela é uma comunhão íntima do coração de Deus. Aqui, então, vamos ler Hebreus 10, 19, até o verso 22, onde vai mencionar água, sangue e água. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O sangue e a água fazem parte da nossa comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados pelo sangue de Cristo, certo? E nos purificar de toda injustiça pela água, a purificação. Purificando-nos pela lavagem da água, pela palavra. Então, por isso que João utiliza-se da água, agente santificador, né? E o sangue, um agente salvador, nos salvou, né? Tendo o sangue da propiciação, ele nos salvou. Agora, nos santifica. A água é um agente santificador, purificador. Então, dois elementos que mostram, né, a liberdade da nossa comunhão com o coração de Jesus. Quando o coração do Senhor Jesus foi aberto por aquela lança, é como se Jesus estava rasgando o seu coração para que víssemos o Pai dentro do seu coração, víssemos a maior riqueza que ele tem. Então, ele abriu a comunhão do Santíssimo lugar onde ali Deus está. Graças a Deus, que maravilha essa obra de Cristo na cruz do Calvário. Tudo foi cumprido, né, as Escrituras. Vamos considerar, por exemplo, por que razão saiu sangue e água do coração de Jesus? Eu estive meditando assim, porque um cirurgião, ele fez vários experimentos com cadáveres de pessoas e as conclusões é que o sangue veio do coração. Mas de que parte do coração? Quando o soldado ele coloca a lança em direção ao corpo de Jesus, atinge a parte da aurícula direita do coração do Senhor Jesus. Porque, segundo a perícia de um cirurgião, ele diz que a aurícula fica cheia de sangue líquido, mesmo num cadáver. E daí, acima da aurícula direita, tem a veia cava superior, também uma veia calibrosa, cheia de sangue. Também a veia cava inferior é cheia de sangue. Se cortar ali, jorra sangue. Mesmo em um cadáver. E a água, ela não é uma água limpa, por exemplo, é uma água com tipo soro. E nisso João só podia ver essa distinção, né, que saía sangue e água. Saiu sangue, primeiramente ele viu sangue, depois viu água. Sangue e água saíram juntas, mas ele menciona sangue primeiro. Eu vou ler aqui, por exemplo, a conclusão de um cirurgião. Por exemplo, diz que essa água no pericárdio do coração do Senhor Jesus, que é chamada de pericardite serosa traumática, esta pericardite fora provocada, isto que é o sofrimento de Jesus, né? Fora provocada pelos golpes, pauladas e, sobretudo, pela flagelação atroz sofrida pelo tórax no pretório. Jesus levou pauladas no peito, tórax, na altura do coração, e produziu nele uma pericardite serosa traumática. Mas isso tudo está dentro do propósito divino, que o Senhor queria que saísse sangue e água. Sangue e água, mas não saiu sangue e água, que representa a nossa vida de comunhão com Deus, não saiu, né, por simplesmente uma ação traumática. Né? Saiu porque estava determinado este sofrimento para que saísse do coração do Senhor Jesus esta vida de união com Deus. Né? Então, continuando, então esse sofrimento de golpes torácicos foi no pretório, quando ele estava preso ali, quando ele foi preso. tais violências poderiam bem provocar uma pericardite que após, né, um estádio, após isso, né, não excedendo muitas vezes, senão algumas horas, produz um derramamento seroso rápido e abundante no pericárdio. Então, continuando aqui, um médico bem pode imaginar os graves incômodos que deve ter ocasionado tal lesão. Dores pré-cordiais, isto é, dores no coração. O Senhor sofreu dores no seu coração. Aquele castigo, aquela flagelação, aquelas pancadas, né, causaram lesão no seu coração. Ele sentiu dores no seu coração. Dores pré-cordiais, dilacerantes, opressão, angústias, calafrios, febre e, por fim, dispneia intensa que sobrevém à asfixia, né? Os músculos, né, asfixias, ocorre a contração dos músculos, né? Assim se explicaria sua extrema fraqueza na subida do Calvário. Não pôde nem sequer carregar a cruz, ainda que reduzida só ao patíbulo ou à haste horizontal, né, da cruz. Nos 600 metros que separam o pretório do Gólgota, e foi preciso que Simão o substituísse. Assim se explicam também, em parte, suas quedas no caminho para o Calvário. Era o seu coração que não aguentava mais de tanta dilaceração, de tanta mágoa pelos golpes que foram dados no Senhor, né? Agora, eu vou ler aqui. No momento do lançaço, o cadáver pregado à cruz estava em posição vertical. A aurícula direita pôde se esvaziar e parcialmente também a veia cava superior que está por cima com seus aferentes, veias da cabeça e dos braços. O fluxo correu verticalmente pelo tórax anterior, sob a chaga. Mas a veia cava inferior subjacente ficou cheia. É comprida e larga, e sabemos que ao cortá-la numa autópsia, provocamos logo uma verdadeira inundação de sangue no ventre. Então nós pensamos que Jesus sofreu só algumas chicotadas? Não. As quedas rumo ao Calvário representaram o quanto seu coração estava fraco, dilacerado, provocando nele um tipo de contração, de compulsão, que produzia dor. A musculatura, ela estava liberando ali elemento como água no pericárdio, estava produzindo isso, e isso estava, pelas pancadas, estava produzindo do Senhor Jesus uma grande fraqueza, uma debilidade. Então, precisamos saber o seguinte: antes de Jesus subir à cruz, não foram só as chicotadas, mas foram as mágoas internas que realmente fizeram seu coração começar a doer e ter intensas dores até chegar ao Calvário e ali consumar a obra. Ele teve grande força e graça para consumar aquela obra, gritar ali na cruz, proclamar perdão, falar com seu Pai, fazer oração. Que o Senhor realmente faça nos ver essa obra maravilhosa de Jesus na cruz, né? Então, que podemos ver assim, o lançaço, isto é, a lança atingiu a aurícula direita do coração de Jesus, né? Então, saiu ali sangue. E quando feriu o pericárdio, saiu água. Então, onde realmente Jesus foi ferido, né, maiormente, mesmo depois de morto, ele libera, né, vida, ele libera sangue e água. Jorrou sangue por causa dos nossos pecados. Jorrou água para que vivêssemos uma vida contínua de purificação, de santificação. Pelo sangue fomos comprados, pela água somos conservados puros para Deus nessa comunhão maravilhosa. Se o lançaço fosse do lado esquerdo, teria atingido os ventrículos, que no cadáver estão vazios de sangue. Os ventrículos num cadáver estão vazios de sangue, mas as aurículas estão cheias. Então, teria corrido somente água se fosse atingido os ventrículos. Mas, segundo a Escritura, deveria se verter sangue e água. Por quê? Muitas purificações ocorridas no Antigo Testamento sempre tinham o sangue e a água. Ou tinha água e o sangue, né? Ou sangue, ou tinha água e sangue. No caso do leproso, tinha o sangue e a água juntos. No caso da nossa comunhão para entrar no santuário, no santíssimo lugar, tem o sangue e a água. No tabernáculo existia, para entrar no santuário do tabernáculo, existia o sangue do altar de bronze e existia a água da bacia. Então, que o Senhor realmente possa tocar nosso coração, que para o Senhor conceder tal comunhão, seu coração realmente sofreu muito nessa obra. Queremos dar graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E esta noite possamos nós meditar mais profundamente no que realmente o coração de Jesus passou por nós, né? Em nome de Jesus, que o Senhor faça nos enxergar cada vez mais a grandeza e o valor desse sacrifício de amor do Senhor Jesus, do seu coração ali partido, dilacerado, perfurado pela nossa miséria. E hoje temos paz com Ele, temos acesso à sua comunhão, né? Livre, livre acesso para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Senhor, seja glorificado.